Fala pessoal, tudo bem? Boa quarta para todo mundo. Hoje a bancada é um pouco diferente aqui, como vocês obviamente podem ver. O Gerson tá em uma agenda, então até o fim da semana a gente vai variar um pouquinho a bancada aqui do que vocês estão acostumados. Bom, sem mais delongas, Jean, bom dia.
Fala Vitão, tudo bem? Bom dia, investidores.
E aí a ideia aqui, pessoal, é obviamente dar um pouco do contexto do dia, né? A gente teve, enfim, notícias ontem falando aqui do nosso caso onshore importantes no fim do dia, mas acho que tem muito pouco a falar sobre isso. Mais para frente aqui no call, obviamente, a gente vai tratar sobre isso. Começando com o principal dado do dia, e eu acho que é o que os investidores em geral, a nível global, estão olhando, até porque isso, sem dúvida nenhuma, faz preço aqui no Brasil também, é o CPI. O CPI que vai sair às 9h30 e que tem feito bastante preço lá fora, né? Só para a gente lembrar, no primeiro trimestre, em geral, o CPI ele tem vindo sem demonstrar a inflação, a desaceleração da inflação que talvez o Fed gostaria de ver. Obviamente, partes importantes do CPI eles também são levados para o PCI. Ontem a gente teve a divulgação do PPI, e foi uma divulgação bem importante, até porque num primeiro momento o headline ele foi mais forte do que o mercado estava esperando. Mas quando a gente abre o dado em si, e principalmente os componentes que são levados para o PCI, que é a métrica que o Fed acompanha um pouco mais de perto, eles foram componentes melhores, até de certa forma soft, se a gente puder chamar assim, que são basicamente os componentes de saúde. Então, depois do dado, o mercado chegou a cair um pouco, ficar um pouco mais azedo lá fora especificamente, e aí voltou ao longo do dia, ficando bem próximo, falando do S&P especificamente, das máximas históricas. O 10 anos está perto mais ou menos de 4,45, já 25 a 30 bips abaixo daqueles 4,70, 4,75 que chegou no meio de abril, no começo meio de abril desse ano. Voltando para o CPI, e aí vou até trazer o Jean para a conversa, né, que ultimamente bastante coisa tem sido retratada aqui, né, Jean? Eu acho até as expectativas de cortes também tem sido algo que tem, sem dúvida nenhuma, sido bastante revistas para o mercado. Por exemplo, um mês atrás, 50% do mercado achava que teria um corte em junho. Hoje, 30% do mercado acha. Então, basicamente, o mercado tem reprecificado esses cortes que já chegaram a ser 6, 7 cortes na curva de 25 pontos base em 2024, e hoje o mercado tem basicamente 1,5 a 2 cortes na curva de juros, né, Jean?
Perfeito, Vitão. E até um ponto aqui, até um pouco mais abstrato e geral, e do ponto de vista de trade, de investimento, a gente ganha dinheiro quando a gente aposta numa simetria e acerta, né? Quando existe um grande consenso, fica um pouco mais difícil, acho que vale a gente sempre questionar grandes consensos, né? Então hoje, de fato, o dado mais importante é o CPI, mas sem esquecer que também a gente tem vendas no varejo, então um dado aí que vai, mais um dado para a gente medir a qualidade do crescimento, o nível de atividade nos Estados Unidos, né? Lembrando que o discurso justamente de retomada do processo de desinflação, ele passa pela confirmação aí de atividade nos Estados Unidos um pouco mais fria, né? Agora sim, as expectativas, então, pelo menos para o segundo semestre, segundo trimestre, na verdade, para os Estados Unidos, ainda estão acima de 4%, né? Então ainda tem bastante coisa aí para acontecer, para a gente poder verificar se de fato essa economia está resfriando na margem. Acho que o primeiro tri ele foi muito impactado por alguns elementos, né? Falando um pouco de commodities aqui, mas quando a gente olha para o mercado de petróleo nos Estados Unidos, a gente teve fechamento de uma série de refinarias, né? A gente teve um episódio de freeze-off, então aquele frio todo que impactou a economia, né, de diversas formas, impactou também o mercado de petróleo por lá e certamente retirou receita, né? Quando a gente olha aí o passo da comercialização de grãos nos Estados Unidos, que também é uma fonte de receita importante, a gente viu que no caso da soja, agora começou-se a fixar algumas vendas, então desde o início do ano aí, a gente tem visto sair pouca soja dos Estados Unidos, então talvez aí, a gente tenha eventualmente surpresas aí para o lado do crescimento olhando para frente, né? Mas de novo, a gente tem que aguardar mais dados para averiguar se de fato é essa a trajetória.
Não, legal. Bom, falando do restante das bolsas globais, pessoal, o S&P, como a gente comentou ontem, até performou relativamente bem, ficou próximo da média histórica. Hoje o futuro está positivo, mas ligeiramente positivo. O índice amplo europeu, né, o Stock 600, está 0,3%, o Nikkei também 0,1%, Xangai cai um pouquinho mais forte aqui, acho que muito por conta das novas tarifas, né, que o governo americano colocou sobre a China, o que acaba impactando também o MSCI Emerging Markets, tá 0,5 positivo aqui, pessoal. O yield de 10 anos tá fechando, tá perto dos 4,40, e aí o petróleo, como o Jean muito bem colocou, tá a 78 dólares o barril, pessoal. Além disso tudo, além de todos esses dados que a gente trouxe, obviamente, aqui o mais importante de hoje, ele é o CPI, mas tem como já trouxe vendas no varejo também. Além disso, tem falas importantes de membros do Fed, como o Michael Barr, o Kashkari e a Michelle Bowman. Ontem, depois do PPI também, o Powell, em um evento em Amsterdã com o banqueiro central do país da Holanda, também falou um pouco sobre o assunto. Falou que, para ser uma nova alta de juros, ainda é algo que o mercado de fato precisa apresentar dados muito diferentes dos atuais. Então, a barra para uma nova alta de juros ainda é muito alta. Então, a gente continua com essa expectativa de cortes de juros. Hoje, aqui, o nosso cenário base do nosso time macro aqui são de dois cortes esse ano, um em setembro, pré-eleição, e um em dezembro, pós-eleição. A gente fecharia o ano com uma taxa de juros entre, para os Estados Unidos, Fed Funds Rate entre 4,75 e 5, pessoal. Bom, Jean, acho que vale comentar também um pouco do minério, né? Tá caindo 1% em Singapura, 113 dólares a tonelada, quase 114.
O minério é aquela visão mais estrutural que a gente vem trazendo aqui, né, pessoal, de uma China que continua importando aí. A China é o grande consumidor, então é o driver de preço para minério. A gente tem visto que real estate, apesar de estar fraco, está perdendo, né, marginalmente importância dentro da demanda geral aí por minério lá na China. A gente tem visto as exportações puxarem mais, né, muito mais do que o real estate. A gente tem visto investimento em infraestrutura, maquinário também puxar um pouco mais. As exportações, né, acabei comentando aqui, mas as exportações estão no nível alto ainda, pararam de crescer, cresceram muito na segunda metade do ano passado e agora estão num patamar elevado. Então, toda essa preocupação de real estate, ela, né, vai perdendo a elasticidade, né, do mercado de real estate versus minério. Agora saíram dados também, né, Vitão, de China, então dados de confiança, dados de sentimento, né, enfim, dos managers no, na China. A gente tem visto aí números acima de 50, que é o threshold, né, que indica para a gente que está havendo crescimento. Então isso é positivo. Dependendo aí de como você vê também, o dado veio, não sei, veio um pouco menor do que no mês passado. Aí você vê o copo meio vazio, mas ele está acima de 50, é como você vê o copo meio cheio. A gente tem visto também um FI, que é um investimento em ativo fixo, em 4,5%, né, dado que a base de China já é uma base bem considerável. Você crescer 4,5% ao ano é bem importante, em especial para esse mercado de minério, e é um pouco esse o tom do mercado, por isso que ele está estável, né?
Não, legal, excelente. Pessoal, vindo para o Brasil, né? Hoje é dia de vencimento de opções sobre o Ibov. Então, acho que ficar de olho nisso aqui. O Banco Central, ele também divulga o IBCBR, né, às 9, então antes do CPI aqui. O consenso de mercado espera uma queda de 0,25 na comparação mensal, depois do dia que a gente está vindo, né, de uma alta de 0,40 no mês anterior, de fevereiro. Assim como lá fora, tem também falas de membros importantes do Banco Central. O Roberto Campos, ele fala hoje às 9, o Gabriel Galípolo fala às 9h35, tá? E aí, talvez vindo para um assunto que dominou os headlines ontem à noite, e já até adiantando, né? A gente tem muito pouca novidade do que aconteceu. Óbvio, a gente também tá tão aware quanto vocês, mas especificamente o que aconteceu foi a saída do presidente da Petrobras, do Jean Paul Prats, já sendo substituído por uma ex-membra da ANP, a Magda Chambriard. E aqui eu acho que, sem dúvida nenhuma, o que fica de análise mais clara e mais direta, né, é que isso acaba adicionando risco nos ativos locais, não só na Petrobras especificamente. Ontem os ADRs, eles já caíam no after lá fora. Obviamente, a gente espera que haja uma continuidade da queda, que hoje, ou até um início da queda, devido a esse novo fator no Brasil, mas isso é uma adição de prêmio que o investidor pede por conta de um risco específico para a companhia. Obviamente, dado o tamanho da companhia no índice, a companhia responde por aproximadamente 12% do índice local, acaba e deve ter um peso também no Ibovespa como um todo. Quando a gente fala de CPI, né, obviamente o dado lá vai ser muito importante, e aí dependendo de como vier o dado lá fora, sem dúvida nenhuma o Ibovespa ele pode negociar um pouco na contramão. Tinha alguma coisa a adicionar aqui, nesse caso?
Só um ponto sobre a Petro, não necessariamente sobre esse evento de ontem, mas a gente teve release de resultados, o que frustrou um pouco o mercado foi o nível de produção. Mas até aí, todas as petrolíferas no Brasil foram impactadas por algum tipo de manutenção, algum problema a nível de produção. Isso numa ponta. Na outra ponta, todo mundo também foi beneficiado de preços um pouco maiores para o petróleo.
Sim.
Né? A gente acabou não comentando muito aqui do petróleo, mas o cenário hoje, Vitão, é de que a gente vinha com um balanço um pouco mais apertado, tá, no início do ano, em especial devido a essas paradas nas refinarias, que acabam obrigando retirada de petróleo das reservas, tá? E aí, quando a gente fala de refinaria parada, a gente está falando também de produtos derivados do petróleo que acabam não chegando nos consumidores, e aí você tem um aumento de preços. A gente tinha uma pressão muito forte em gasolina e em diesel, tá? O diesel, ele retrocedeu um pouco, então as margens de crack, né, que a gente fala, de refino, elas fecharam bastante, e isso tem culminado no fechamento de algumas refinarias na Ásia, que é um grande mercado aí, que demanda bastante petróleo. Então, por isso até que o petróleo deu uma recuada, tá? Agora, a gasolina ainda está um pouco apertado, marginalmente um pouco melhor, mas a gente tem aí a entrada do verão no hemisfério norte, isso pode trazer alguma pressão aí de demanda, em especial para a gasolina, a gente pode ver algum repique de petróleo. Hoje, o mais importante é a reunião, no 1º de junho, tá, da OPEC. Então, a OPEC tem sido o grande cap de preço. Então, a gente viu aí um aumento do risco geopolítico, né, vários problemas aí ligados a escoamento de petróleo no Mar Vermelho, etc. E os preços não ultrapassaram muito os 90 dólares o barril para o Brent, justamente porque a OPEC ela tem um nível de capacidade ociosa muito grande. Isso acaba segurando os preços. Uhum. Agora o mercado está num compasso de espera, né, para saber se ela vai renovar os cortes, né, vai manter esses cortes aí de barris da ordem de 4 milhões de barris dia, ou se ela vai trazer alguma coisa para o mercado e dar uma aliviada. Né. Então é um pouco a perspectiva de petróleo, e falando disso porque justamente a gente comentou aqui de petrolíferas. Né. Agora falando de monetária no Brasil, Vitão, só vários passos para trás, né, a nossa taxa hoje está em 10,5%, então, a gente veio de um corte de 25 bases. O que a gente acha interessante aqui sempre mudanças no pace de política monetária são importantes, tão importantes quanto início ou fim de ciclos. Né? Começou um ciclo de corte, começou um ciclo de alta, mega importante, mas a mudança do pace também é bastante eloquente,
sim,
fala muita coisa da política e da economia. Então, a gente diminuiu o pace, vinha cortando 50 bases, agora 25. Há uma perspectiva aí, o mercado começa, né, já a projetar eventualmente um fim de ciclo de cortes, né, até porque o BC está muito dividido aí se ele continua cortando 25, se ele continua cortando 50, houve um dissenso no seio ali do Copom, mas acho que o mais importante é há grandes incertezas em relação ao externo e domesticamente também há uma grande preocupação com a inflação.
Sim.
Os dados correntes estão dentro do esperado, estão comportados de certa forma, mas a inflação prospectiva para médio prazo, ela não está numa composição tão boa assim. Né? Então a gente tem um mercado de trabalho no Brasil ainda muito apertado, a gente tem uma economia resiliente, consumo muito forte, tudo isso traz alguma preocupação. Né? A gente tem um ritmo de cortes que não começou nos Estados Unidos, então isso coloca bastante pressão no câmbio, pode trazer alguma inflação aqui para dentro. Então é isso que tem mudado um pouco aí a cabeça do BC.
Legal, excelente. Bom, pessoal, para terminar, já encaminhando para a parte final aqui também, acho que de positivo no noticiário corporativo foi a divulgação da JBS, foi uma divulgação realmente forte. A companhia ela reverteu prejuízo para lucro de 1,65 bilhão nesse primeiro trimestre, o que obviamente é muito positivo, né? Inclusive com uma forte geração de caixa também. Então, acho que para a gente finalizar o nosso Morning Call de hoje, é isso. Jean, tem algo a acrescentar?
Perfeito. Então, sobre o JBS, o tri passado eles foram muito mal, porque está num ciclo muito ruim de US Beef, né, nos Estados Unidos. Então, a gente continua ali retendo matrizes, o preço do gado na originação está muito caro. né? É um mercado que está bem, bem apertado mesmo, e aí acabou sofrendo. Agora, a parte de frangos tem, surpreendido positivamente, acho que é um ponto bastante positivo para o release agora desse trimestre.
Pessoal, obrigado pela participação, obrigado por nos acompanharem há tanto tempo. É isso. Amanhã tem mais. Até logo, pessoal.